Paz seja convosco.
Amém.
Amém?
Glória a Deus.
Aleluia.
Amém.
Amém ou não amém?
Amém.
Glória a Deus. Bom que o Senhor deu uma refrescada, né? Hoje. Você, dá uma encostada na porta, por gentileza. Deixa eu ligar o ar, hein? Deixa eu dar uma ajudinha. Sei que você tem passado os dias de refrigério, né? Físico. Uns têm piscina em casa, outros não. Né, irmão Cláudio? Uns têm piscina em casa, outros não. É. Irmão Cláudio só fica na piscina o dia inteiro. Né? Glórias a Deus. Estamos aqui em mais um dia, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que se predispôs a estar na casa dele. As pessoas, elas têm uma ideia errada de igreja. As pessoas muitas vezes acham que a igreja é um lugar social. E aí elas mandam mensagem para mim e falam assim: ah, pastor, hoje não dá, eu não vou. Eu estou cansado. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? A igreja é a casa do Senhor em que você vai prestar cultos a Ele. E o culto ao Senhor não é algo que é vinculado com o seu bem-estar, com a sua vontade ou com o não. Porque a partir do momento, estava falando com as crianças ontem, a partir do momento em que você, em algum momento da sua caminhada, você declara: Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele passa a mandar na sua vida e a sua vontade não tem mais efeito. Se você vai agir de misericórdia com alguma vida, amém. Vá, ajude, entendeu? Se você está numa enfermidade que realmente você não tem condições de sair de casa, amém. Mas qualquer outro motivo, é um motivo vão que não é uma coisa que é justificável na presença do Senhor. Nós temos 7 dias na semana para fazer, 6 dias por na semana para a gente fazer o que nós quisermos. O sétimo dia é do Senhor, não é seu. Não é algo que você pode utilizar como te convém. Ah, hoje eu desejo fazer um encher uma laje. Hoje eu desejo fazer uma limpeza na casa. Hoje eu vou passar todas as roupas. Não é seu dia. Seu dia é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O dia do Senhor é o domingo. E Ele requisita. E eu glorifico a Deus porque você entendeu isso e está aqui nesta manhã. Nesse primeiro período, estamos falando sobre a veracidade. Começamos na semana passada, a veracidade e a fidelidade de Deus. Tudo que Deus fala é verdadeiro e o que Ele fala se cumpre por causa da sua fidelidade. A diferença entre uma e outra é que a veracidade é a declaração das coisas como elas são. O Senhor fala, as coisas são assim, vão ocorrer de tal maneira. E a fidelidade dEle é exatamente o cumprimento dessas declarações que Ele fez. Uma coisa não separa da outra. Não há como Ele ser veraz e ser infiel, ou ser infiel e ser verdadeiro. São características do nosso Deus. As coisas, elas andam juntas. Apocalipse 22:6, nós lemos na semana passada, diz que as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. E eu falei que o E é uma conjunção adicional que representa uma coisa mais a outra. As coisas caminham juntas. Nós, dentro do nosso conceito humano, nós achamos que podemos separar isso. Eu sou fiel a você, mas às vezes eu minto. Eu minto, eu não minto, eu sou verdadeiro, mas só sou fiel quando eu quero. Para nós, como seres humanos, isso não é certo, mas ocorre. Mas em relação a Deus, não ocorre, não é possível. Aquilo que Deus expressa externamente é a mesma coisa que Ele expressa internamente. Você pode olhar para alguém e falar, eu te amo, mas o seu coração está cheio de ódio. Deus não faz isso. O que Ele declara é o que está dentro do seu coração. Começamos a falar na semana passada sobre as características da veracidade de Deus. A primeira é que ela é essencial em Deus, faz parte do seu ser, é uma característica dele. Como nós, como seres humanos, para nós sobrevivermos, nós temos que ter um coração, pelo menos um pulmão ou um rim. Deus, para que ele exista, ele precisa ter a veracidade no seu ser. A partir do momento em que ele deixar de ser verdadeiro, ele deixa de ser Deus. Deus não pode continuar sendo Deus se ele não for fiel às suas promessas também. Por isso que nós cantamos, sossegai. É algo que o meu coração luta, e eu creio que o seu coração luta também, em relação às dificuldades, às possibilidades da vida. E o nosso coração balança, e Deus fala, sossegai, 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 eu estou no controle. Porque Ele é fiel, e Ele cumpre as promessas que Ele faz. E Ele nos promete vida eterna. Ele nos promete o essencial para viver aqui na Terra. Ele nos promete que estará conosco todos os dias da nossa vida. É a promessa dEle. A verdade é algo que vem dEle. O homem recebe essa verdade de uma forma derivada, não procede dEle, procede de Deus. Tem uma frase que diz que toda verdade é verdade de Deus. Nenhuma verdade procede de Satanás. Então a pessoa maior, mais ímpia possível, um Hitler, um Mussolini, um Stalin, sei lá, uma pessoa que você pense, Che Guevara, sei lá, quem você quiser pensar, se essa pessoa falar algo verdadeiro, procedeu de Deus. E as pessoas, mesmo nesta condição quase que 100% pecaminosa, elas continuam proferindo verdades. Porque Deus utiliza canais sujos e limpos. Ele faz o que Ele quer. Também falamos na semana passada que a veracidade de Deus, ela é grande, mais do que você pode pensar ou imaginar. Se eu perguntar a sua altura, talvez você fale 1,50m, 60m, 70m, 80m. A nossa medição, ela é possível, mas a medição da verdade de Deus não é possível. Nossa mente é finita. Nós somos presos ao nosso corpo, presos aos nossos pressupostos, aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já viu. Isso nos prende, mas a veracidade de Deus, ela é grande. Além de tudo, nós não estamos acostumados com a verdade. Quando uma pessoa fala a verdade, a gente até assusta. Se algum político for lá na televisão e fizer um discurso falando algo que é verdadeiro, a gente fala, mentira. Nós não estamos acostumados com verdade. Essa época em especial é uma época em que nós duvidamos da verdade. Eu vou fazer isso, eu quero, eu tenho esse plano. Você olha e fala, tem nada. Outros já passaram e falaram a mesma coisa. Mas a veracidade de Deus não é assim. Nós lemos Lamentações 3, 22, 23, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. E as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O sentido não é que ela está acabando e renova, não, que o ciclo é contínuo, não para. É como Jesus Cristo, quando está falando com a mulher samaritana perante o poço lá de Jacó, ele fala, do meu interior flui rios de águas vivas. Não para. O ciclo da misericórdia do Senhor, o ciclo da verdade, da fidelidade dele, não para, é algo contínuo. Mas para que nós possamos entender, ele diz, se renova a cada manhã. Quando você acorda, você tem as suas forças renovadas, porque o Senhor as renova. E começamos a falar também na semana passada que ela é eterna, além de essencial a Deus, além de maior do que eu e você possamos imaginar, ela é para sempre, ela não acaba. Você cansa das pessoas, amém? Nós cansamos das pessoas. Ontem estava num jantar de casais e o pastor contou uma história de um homem e uma mulher, em que o cara, depois de um tempo, ele começa a trair a mulher dele. Não fisicamente, mas pela internet, eu te amo e tal. E aí a mulher olha para ele e fala assim, eu entendo que você está tendo essa atitude pecadora. Entendo não é aceitar, tá? Eu entendo. Você é um pecador, eu não posso esperar uma coisa diferente de você. O que eu não posso entender é o que ficou daquele voto que você fez lá no altar, de fazer uma aliança com Deus, de viver comigo para sempre? Em nós vivermos para glorificar a Deus. Aonde está a glorificação a Deus nessa traição que você está fazendo? Nós estamos acostumados às pessoas cansarem de nós. As pessoas cansam da igreja. Então aqui, certa vez, uma pessoa da nossa igreja falou assim para mim, assim, pastor, eu estou indo embora. Gosto muito do senhor, você é meu amigo, mas acabou o ciclo. As pessoas fazem isso. Mas Deus não. Deus não. A verdade de Deus está firmada para sempre. O que Ele falou vai acontecer e é para sempre. Não é algo que é perecível, não é algo que com o tempo perde a validade. A verdade de Deus não é determinada pelo contexto histórico. Hoje eu estou com TPM, então eu brigo com todo mundo. Não mexe comigo, não. Estou com nervo ciático, com problema, não mexe comigo, não. Nós somos assim, Deus não. A verdade de Deus não muda. Independente do contexto histórico, se está quente, se está frio, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se as pessoas adoram ou não adoram. Ela não é uma verdade para uma geração, mas para todas as gerações. Para sempre, para todo mundo. O que foi verdade ontem, é verdade hoje e vai ser verdade para sempre. E agora nós vamos começar a falar dos exemplos dessa veracidade de Deus. A veracidade de Deus com respeito às suas palavras tem várias facetas, é como um diamante. Diamante representativo, porque é muito maior que isso. Tem vários lados. A gente não pode contar o número de lados. Eu lembro que lá na escola, quando o professor estava ensinando, falou assim, olha, o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4, aí você vai indo com 7 hepta, e aí vai, chega uma hora que você não consegue nem falar pro tamanho do nome. É daí para mais. As facetas em relação às palavras de Deus. O Senhor prometeu cumprir cada promessa, cada pacto estabelecido e cada ameaça feita, porque a fidelidade dEle é essencial. Ele promete, porque Ele sabe que a gente não consegue. Aí Ele nos sustenta. Esse é um grande diferencial entre aqueles que servem e não servem a Deus. Aquele que não serve a Deus, ele tropeça, cai e fica. Você tropeça, cai e levanta. É muito importante essa diferença. Independente do que vier aí no governo, se houver um governo que não é bendito segundo o nosso coração, porque nós padecemos sim a possibilidade de um juízo de Deus, sim. Vi uma frase interessante, ele falou assim, eu não sei se eu voto no Haddad ou no Bolsonaro. Se eu voto no Haddad, pode ser que eu não tenha possibilidade para me expressar. Você vê umas reportagens lá que ele falou assim que a democracia ela vai ser mantida a qualquer preço. Você não tem direito de se expressar. E aí, se eu voto no Bolsonaro, pode ser que eu seja fuzilado. Então, eu não sei para que lado que eu vou. Nós estamos iminentemente à beira de um juízo. Povo de Deus. E não adianta você ir fazer passeata, não adianta ficar usando blusinha, colocando blusinha, bandeirinha, isso não muda nada. Isso não muda nada. É a mesma coisa que você, a partir de agora, você comprar uma cruzinha como eu tenho e você começar a olhar. Agora o mundo vai mudar porque eu estou usando uma cruz. Não vai mudar nada. Enquanto nós não começarmos a expressar o cristianismo nosso, nesse Brasil, ele continua igual. Com bandeirinha, com toda a sorte de coisa, vai manter a mesma coisa. Nós estamos iminentemente à beira de um juízo de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Mas Deus, Ele é fiel aos seus pactos. Ele faz pactos com as pessoas. Ele fez pacto com a nação de Israel. E você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, lê Reis, lê Crônicas, lê os profetas, e você vai ver como Deus foi longânimo com aquele povo. Devia coçar para ele destruir, mas ele lembrava, é mal dizer, porque Deus não esquece. Ele devia lembrar assim, eu fiz um pacto com Abraão, e eu não posso quebrar esse pacto. E ele fez um pacto comigo, ele fez um pacto com você. Naquele dia em que você falou, tu és o meu Deus, um pacto foi estabelecido. Ele falou, tá bom, eu fecho esse pacto com você, independente do que você fizer, ele mantém. Você pode quebrar, mas ele mantém. Deus é o estabelecedor dos pactos com o seu povo. Nos seus pactos há promessas para o bem-estar do seu povo. Ele sabe do que nós necessitamos. Essas promessas são fiéis e são verdadeiras. Elas são fiéis e elas são verdadeiras. Dirigindo-se ao povo de Israel que peregrinava no deserto, Deuteronômio 7, 9, abre aí por gentileza. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. O povo tinha saído do Egito e Deus faz uma promessa. 7, 9.
Pode ler?
Por favor.
Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
Deus gosta desse número mil, mas ele fala esse mil para que a gente possa ter uma noção. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Parece uma redundância, né? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Não é qualquer Deus.
Fala três
vezes. O Deus fala e fala Senhor ainda. Que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações. Mil vezes cem. Nossa. Cem mil anos. De uma geração de uma pessoa. Se ele fizer um pacto com você, ele faz um pacto com 100 mil anos para frente da sua vida. Que coisa maluca! Que coisa maluca! Até mil gerações, mas não é para todo mundo. Aos que o amam. E como é que a pessoa demonstra que o ama? Cumpra os seus. Essa é a forma de cumprir os mandamentos. Nós temos duas datas comerciais. Nós temos dia da criança, dia 12. E nós temos dia do professor, na segunda-feira. Não adianta você levar uma maçã e colocar na mesa do seu professor e você ser um aluno rebelde o ano todo. Não adianta você não demonstrar amor pelo teu filho, pela tua filha o ano inteiro e aí você vai lá e dá um videogame para ele. Não adianta nada. As datas comerciais, elas têm esse tipo de maquiar uma situação. Não tem problema dar presente. É muito legal receber presente. A pessoa chegar para você e falar assim, olha, lembrei de você. Entrei lá no shopping, lembrei de você. Vi e comprei para você. Olha que legal. Mas, isso não pode ser a regra. E é o que o pessoal faz. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia dos dias. É que nem apóstolo Paulo subir na montanha e ele falava: tem o Deus fulano, tem o Deus ciclano e tem o Deus desconhecido. A gente devia ter o feriado do dia dos dias para dar uma justificativa. Eu não tenho porquê, então vou inventar esse dia. Salmos 89. Salmos 89. Eu vou ler. Esse salmo, esses versículos que eu vou ler, talvez sejam os versículos da Bíblia que mais falam da fidelidade de Deus.
Glória a Deus.
Salmos 89, primeiro, verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O salmista, ele está na boa pela fidelidade de Deus ou ele está passando luta? Na boa. O Senhor está cumprindo na vida dele. Por isso que ele está cantando. Vai você passar uma luta, eu quero ver você cantar. Canta nada. Versos 2, 3 e 4. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E Deus falou: Davi, da sua linhagem vai sempre haver um rei, e da sua linhagem vai haver o Messias. Verso 8, verso 5: celebram os céus, não é só os homens, não são só as criaturas, celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. A natureza, ela celebra a fidelidade de Deus. O passarinho, ele não planta e não guarda em celeiros, e não falta alimento para ele. Versos, hã? E nós murmurando. Verso 8: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, eu não consigo encontrar ninguém tão fiel quanto o Senhor, como o Senhor. Eu olho para a minha vida e vejo todas as marcas da tua fidelidade. Verso 24: a minha fidelidade e a minha bondade, Deus falando com você e comigo, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Versos 33: mas jamais, nunca, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Verso 34: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Doa a quem doer. 49: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Elas continuam atuantes da mesma maneira. Deus, ele é fiel. Nesse texto, lemos da fidelidade revelada em relação à promessa pactual de redimir o seu povo através de Jesus Cristo. Não tem como você escapar disso. É algo que eu falava com minha filha ontem. Ela me perguntou, eu falava assim, ela falou: papai, se tudo está escrito, qual a diferença? Aí eu fui explicar para ela. E eu mostrei a diferença entre você agir dentro dos caminhos do Senhor e não agir. Quais são as consequências que existem? Porque existem consequências. Eu quero fazer minha vida do jeito que eu quero tocar o meu barco do jeito que eu quero. Eu faço e aconteço. Muitos cristãos pensam assim. Estava conversando com uma pessoa essa semana, essa pessoa falou assim, estava falando com uma outra amiga, e a amiga passando muita luta e dificuldade, e ela falou assim: Jesus Cristo é o seu Senhor. Que Senhor que nada, já tem muito Senhor na minha vida, todo mundo querendo mandar, quem manda na minha vida sou eu, crente. Crente nada. Crente nada. Deus não recua nas suas promessas pactuais, ele as cumpre, porque é da sua essência ser fiel à palavra que empenha, e esse é um exemplo da veracidade de Deus. Segundo, Deus é fiel nas suas promessas. Você tem promessas. Há promessas sobre a minha vida e há promessas sobre a sua vida. Há promessas. Você pode abrir mão dessas promessas? Pode. Pode. Casais fazem isso. Perante o altar, dizem: eu me comprometo contigo, Senhor, de ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até a morte separe. Uhul, pode beijar a noiva. E aí acontece qualquer coisa, não quero mais, não estou com vontade. Você é muito chato. Nós temos incompatibilidade de gênios. Agora deve ser incompatibilidade de gêneros, né? Porque antes era de gênios, né? Então, eu olho como se fosse possível você encontrar alguém compatível com o teu gênio.
100%.
Não existe! Nem 50, nem 10. Para você não faz questão nenhuma se a toalha está molhada em cima da cama. Para a pessoa, é como se tivesse dado um tiro na cabeça dela. Gente, são seres humanos. Não há possibilidade de você casar achando que vai encontrar alguém que é compatível com você, porque não existe. E quando você olha as escrituras, os casamentos, eles eram marcados, não era porque, ai, eu olhei a Diane, ai, como ela é lindinha, ui, eu estou apaixonado, não. O pai falava assim, é essa pessoa que você vai casar, o outro você vai casar com essa. E eles viviam, e aprendiam a se amar,
e viviam,
e os filhos eram benditos. As pessoas eram benditas, as gerações eram benditas. Quando você olha os puritanos, você vê gerações benditas. Pessoas com 8, 10 filhos. Não faltava comida na mesa. Homens e mulheres que oravam 5 horas por dia, 6 horas por dia. Trabalhavam. E os filhos eram benditos, não tinha nenhum trauma, não tinha nenhum problema. Será que não? Não. Não tinha, as pessoas eram pautadas no Senhor, havia o Espírito Santo ali, havia discussão, claro, nós somos seres humanos, havia confusões, mas elas se arrumavam. As pessoas, elas tinham as dificuldades, mas elas iam à presença do Senhor e buscavam a direção e se corrigiam, porque Deus é fiel nas promessas, Ele faz parte do pacto, Ele é do cordão de 3 dobras. Há milhares de anos Deus disse a Noé, Gênesis 8, 22. Seba, por gentileza.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seiva, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Deus promete que enquanto durar essa terra, essas coisas vão existir, que Ele é fiel. Faz o seguinte, coloca o relógio para despertar amanhã 3 da manhã e vê se ainda está de noite. Será que é noite? Ou então coloca para 6 da manhã. Deixa tudo escuro, coloca aqueles blackout, né, de escurão assim, fala assim, será que Deus cumpriu a promessa dele e fez o sol nascer? Abre. A gente não liga mais para essas coisas, mas é promessa de Deus. Cada dia em que levantamos pela manhã e dormimos à noite, vemos o cumprimento dessa promessa, em que o dia acaba, a noite vem, e de manhã, um dia novamente nasce.
Não falha
um dia. Cada dia em que levantamos pela manhã isso acontece, cada estação e cada ano que passa é uma nova prova do cumprimento da promessa da parte de Deus. Nunca essas coisas prometidas vieram a faltar na história do mundo. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele não pode mentir. Não vai haver a possibilidade de acabar a água do planeta. Se acabar a água do planeta, todo mundo morre. Alguma coisa vai acontecer. Tem lugares com situações mais escassas que outras, com certeza. Nós, porque temos uma promessa de Deus, nós vamos usar a nossa água de qualquer jeito? De maneira nenhuma. Nós temos responsabilidade. Mas não vai faltar. Se por algum acaso você decidir usar de uma maneira de qualquer jeito, não sei se tem algum produto que você joga na água que não dá para limpar, Seba?
Não dá pra...
É, algum produto que você joga que não dá para filtrar, não dá para purificar, água é lixo.
Óleo.
Joga óleo em toda a água do mundo. Deus, ele, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai descobrir alguma forma. Alguma coisa acontece, porque Ele prometeu. Fale, Flor. Tá com saudade de você, você não veio semana passada? Intrigada ou incomodada? Porque. Mas é o ser humano. O ser humano, ele olha para si e fala: se eu tenho para mim, o outro que se lasque. Esse é o pensamento. É o pensamento que eu falo para vocês todo domingo. É a manifestação do amor ao próximo. Quando a irmã trouxe o alimentinho ali, a senhora está falando assim: eu quero ajudar alguém, eu me preocupo. E o resto? Ah, eu tenho comida, todo mundo toma café? Amém? Se eu não tomou, não tomou porque não quis. E o resto? Azar deles. Vai correr atrás. É algo que eu não concordo, mas que a gente tem que pensar em relação ao movimento do sem terra, por exemplo. Em que, se você tem duas casas e o cara decidir que quer tomar sua casa, ele invade. E é um problema para você conseguir isso de volta. Mas para que você precisa de duas casas? Sendo que o princípio não é da propriedade privada, sim da propriedade comum, porque tudo é de Deus. Em certa parte, a gente está errado. Eles estão errados por tomar. Mas a gente está errado por querer manter. Eu tenho que ter dois carros, eu tenho que ter três celulares, eu tenho que ter... Por que você tem que ter? Quando nós agimos desta forma, seguros, eu não estou dizendo que não tenho, não é nada disso, é que é maligno, não é isso. Mas quando nós usamos seguro de carro, seguro de casa, previdência privada, todas essas coisas, plano de saúde, eu não tenho coragem, não tenho fé para isso não. Tá? Eu mantenho meu plano de saúde, pela minha filha e pela minha esposa em especial. Mas para que a gente precisa? Porque a gente está falando o quê? Se eu for depender de Deus, Deus falha. Na fugir dos ovos é isso. Porque as pessoas não tinham. Não sei quantificar, mas pensa em 100 anos atrás. Tinha plano de saúde? As pessoas morriam todas, é isso? Porque essa proporção de pessoas que têm dinheiro e que não têm dinheiro sempre existiu. Sempre teve 5% com dinheiro e 95% durango. Ou não? E aí esses 95%, se eles dependessem do plano de saúde, do hospital, do tratamento, eles iam morrer. Morreram? Não. Se morresse, tivesse morrido, só tinha 5% na Terra. Não tem, cada vez aumenta mais. E aí... Cada vez mais. É interessante. As pessoas que nada têm, mais crescem. Mais crescem. Nunca, cada estação e cada ano que passa é uma nova prova do cumprimento dessa promessa por parte de Deus. Nunca essas coisas prometidas vieram a faltar na história do mundo. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Quando se trata de promessas do caráter da salvação, aí que a verdade de Deus brilha mais. Lamentações 3, versos 22 e 23. Lamentações é o seu livro, né? Você só lamenta, né? Felipe tem cara que gosta de Lamentações, olha a cara. Abre aí, Felipe. Lamentações 3, 22 e 23. Se souber de cabeça, não precisa abrir, não.
Tá bom. Lamentações
3, versos 22 e 23. Sim.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada dia. Grande é a tua fidelidade.
Ele prometeu que não vai faltar para você o alimento, o vestuário, a bebida, as coisas básicas. E apesar de a nossa dispensa, se a gente não repor as coisas, elas acabam. Dentro da matemática de Deus, é mais ou menos que nem o óleo da viúva, do azeite da viúva, em que conforme vai usando, vai enchendo, e vai enchendo. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, quer dizer que não vai faltar. Deus prometeu ser misericordioso, e cada manhã é uma amostra da tua fidelidade, a sua fidelidade, pois nos levantamos e Deus não nos consome em ira, isto é, Deus não nos pune conforme merecemos, porque Ele lançou a nossa punição sobre Jesus Cristo. Se Cristo, Deus agora te colocasse num quartinho e fosse medir o seu cristianismo, que nota teria? Padrão Jesus Cristo. Deus fala assim: vem cá dos reis, eu quero ter uma conversa com você. Do lado esquerdo nós temos Jesus Cristo, e do lado direito nós temos os reis. Vamos medir. Primeiro, verdade, humildade, paciência, temperança, domínio próprio, e vai indo. Será que a dos reis faz um ponto? Faz nada. E por que você não morre? Porque Deus, Ele renova a misericórdia dEle toda manhã. Ele olha para você e fala assim: apesar dela merecer ser consumida e lançada no fogo do inferno, porque Jesus Cristo pagou o preço por ela. Vem cá, filha querida. Ó, que coisa boa, hein? Gostoso, né? Cada dia somos lembrados da sua grande fidelidade. Lucas, argumentando acerca da vitória de Cristo sobre a morte, registra as promessas de Deus a Davi como sendo santas e fiéis. Atos capítulo 13. Irmão Cláudio, abre aí, por favor. Atos capítulo 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 13. Verso 34. Atos 13, 34.
E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei.
O que ele está falando aí é aquela promessa que eu fiz para Davi 600, 700, 800, 1000 anos antes, vai se cumprir. Em quem? Cristo. Porque as promessas dele, elas são de geração em geração, em geração, em geração. Esses dois adjetivos, santas e fiéis, vêm juntos porque não podem estar separados. A santidade de Deus qualifica todos os outros atributos. A sua veracidade também é santificada pelo fato dela ser absolutamente fiel. Deus é fiel também nas suas ameaças. A promessa de Deus não é só para coisa boa, não. A promessa de Deus é: saiu da linha, pau, escreveu, não leu? Pau comeu. E Deus tem uma vara que arde. Mostrou para o povo de Israel no deserto. Mostrou depois. O povo achava que era: ninguém me toca. Nós vamos ler, né, depois do intervalo, Abacuque. Ninguém me toca. E aí o Senhor mostrou: toca sim. Vocês são infiéis? Por isso que eu falei. O nosso Brasil está na iminência da aplicação do juízo de Deus. Se você acha que nós estamos passando luta e dificuldade, você não viu nada. O que Deus pode deflagrar sobre o Brasil é algo semelhante ao que o profeta Abacuque está vendo, em que as pessoas clamam: Senhor, faz algo, muda o nosso Brasil. E aí ele pode olhar e falar assim: tá bom, eu vou mudar. Eu vou fazer com que os meus filhos e as minhas filhas despertem. Tem um versículo que eu esqueci o endereço, que fala assim: a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Espera que eu e você começamos a mostrar quem nós somos, ou melhor, quem Deus é. Natureza geme. Os gatinhos, os cachorros, a árvore, a grama, o rio, o mar, as baleias, os tubarões, as estrelas, o céu, geme aguardando que você desperte do teu sono. Pare de olhar para o seu umbigo e comece para olhar para outra coisa além de você mesmo. A natureza geme. A palavra de Deus não está dizendo que ela geme esperando a volta de Cristo. Dos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu vou começar a agir, por exemplo, na água que você falou, em que eu tenho um jeito de agir fora, mas eu vou mudar. Tem uma igreja de um pastor amigo meu em que eles aboliram o bebedouro. Por que, pastor? Cada um traz a sua garrafinha de casa. Não é para economizar galão de água, é para não desperdiçar copo plástico. A pessoa traz a sua garrafinha com a sua água, chega lá, toma a sua aguinha. Não tem água? Não toma. Parece radical, mas não é. São posicionamentos que a pessoa tem. Minto, tem bebedouro, só não tem copo plástico. Desculpa. Tá? As pessoas elas estão sendo trabalhadas a não jogar, porque um copo desse plástico jogado dentro do lixo, ele demora, tempo. É pensamento, como agir? Nós temos que começar a mudar. Romanos diz que nós não podemos nos conformar ao pensamento desse século. Pelo contrário, nós temos que mudar a nossa mente pela renovação. A gente tem que renovar, a gente tem que mudar a nossa vida. Vai lá no quilo, põe a quantidade de comida que você quer e coma só a quantidade. Não precisa comer muito, come o suficiente. Não precisa fazer aquele pratão para depois você ficar lá estufado. Não, eu tenho que comer tudo. Vai lá no banheiro. Não, tem a parte que vai embora no lixo no prato e a parte que você deixa no sanitário. Ai, pastor, que nojento. Mas é. Você come tanto que você vai 3 vezes por dia e não é problema de intestino, é porque você come demais. Não precisa. Isso é desperdício. Nós fazemos isso. Porque a nossa mente, ela continua sendo aquela mente, o quê? Se eu tenho para mim, para esse momento, é muito legal. A gente fala, vê as pessoas falando assim, gostou, né, de bater palma, né? Hein? É muito legal. As pessoas falam assim, ah, é muito legal o socialismo, manda o cara lá para Venezuela passar um mês lá, não é no hotel, não. Manda. Manda essas pessoas para países que não tem água. Você abre a torneira, não tem água. Vê como a pessoa volta depois de 30 dias. Até a lágrima dela é capaz de ele guardar aqui assim. Porque a pessoa olha e fala assim, é um bem precioso. Nós temos que entender que essa é uma renovação. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre as ameaças. Só que a ameaça que eu faço, Felipe, se você fizer tal coisa, eu não te dou santa ceia. Que coisa ridícula. Não te dou santa ceia. Aí chega na hora e fala assim, ah, se eu não der santa ceia para ele, ele vai embora. A ameaça de Deus, ela se cumpre. Ele não volta atrás. O que ele fala é assim, acontece. E a gente tem achado que Deus é o Deus da pizza, e não é. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome, porque tu és verdadeiro, tu és fiel, e as tuas promessas se cumprem. Nós temos, Pai, levado em pouca conta as coisas que o Senhor fala. Parece que nós não levamos a sério, mas as suas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Eu, como pastor, posso falar coisas e não se cumprirem, mas as Escrituras, elas proclamam a verdade do Senhor. Se o Senhor não me convencer dessa verdade, Pai, eu vou continuar enganado, porque o meu coração quer ser enganado. Eu desejo ser enganado, meu coração se alegra quando eu sou enganado. Mas a tua palavra, ela é verdadeira e mostra o real estado da situação da minha vida. Que o Senhor possa, Pai querido, me constranger a realmente mudar e ser transformado. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.